Sempre com a Judite França e hoje fazemos zoom aos protestos e às razões que têm arrastado milhares de pessoas para as ruas da Colômbia.
Há décadas que não se assistia a manifestações como as que hoje se vêem nas ruas da Colômbia. Há 20 dias dura uma greve geral e os protestos não abrandam, mesmo depois do governo de Iván Duque ter recuado com a reforma fiscal que acendeu o rastilho de uma população castigada por uma crise económica e uma pandemia que veio a agravar a situação de vida das classes mais pobres. Marcelo Moriconi é investigador do Centro de Estudos Internacionais do Esqueté. Obrigada por se juntar a nós neste Zoom.
Obrigado por o convite, que tal? Boa tarde para todos.
Boa tarde. Vamos começar por analisar a questão da reforma fiscal, que terá sido a principal causa para este levantamento popular, mas nada fazia prever que um aumento de impostos fosse recebido assim.
Bem, o tema da reforma fiscal está relacionado com as consequências da pandemia, que são similares em todo o mundo. Então o governo intentava propor uma reforma fiscal para corrigir o desequilíbrio fiscal da nação, agravado sobretudo pela pandemia, e procurava recaudar por volta dos 6.800 milhões de dólares necessários para restabelecer o bom rumbo econômico do país. Qual foi, digamos, o descontento da população? Pronto, a fonte dos recursos, desses recursos, de onde iam sair esses recursos, basicamente eram setores meios e baixos da população. Por quê? Porque havia um aumento do imposto das ganâncias, um aumento daquelas pessoas que iam receber a ter que pagar impostos.
Estamos a falar de pessoas... O aumento da base tributária, não é? A partir do qual se começaria a pagar impostos.
Efetivamente, que, digamos, pessoas que estavam a ganhar, vamos dizer, ao cambio, 650 dólares, 600 euros por mês, iam a ter que pagar impostos. E por outro lado, e mais importante ainda, é o tema do aumento do IVA. Aumento do IVA que ia chegar a 19% em produtos básicos, alguns dos quais estão exentos do IVA ou têm um IVA de por volta dos 5%, e a suposta depois aumento o aumento dos impostos que sobre água, luz, gás, gasolina, pronto, tudo isso fez digamos, sair a população para a rua. Digamos, sobre isto, o grande problema foi a resposta do governo, a repressão, a resposta o nível de repressão e de violência com que atuaram as forças policiais, que deixaram os mortos e todas essas questões que já estão em tendência nas redes sociais.
A questão que falava da repressão policial, estamos a falar de pelo menos 50 mortos, 500 desaparecidos, mais de 1.000 detidos. Este tipo de violência e de repressão tem sido motivo para mais protestos, como uma espécie de bola de neve. A questão é que não é também uma novidade este tipo de violência policial. O que é que acontece neste momento? Uma maior consciência social dos direitos ou estamos a falar de uma comunidade internacional que está também com mais atenção?
A ver, duas questões. O tema das manifestações é novo em Colômbia, este nível de manifestações tão constante, com tanta quantidade de gente na rua e continuadas no tempo, mas não são novas de agora. 2019, antes da pandemia, de finais de 2019 e até fevereiro de 2020, a gente de Colômbia estava na rua. Ou seja, isto aconteceu uma coisa similar ao que acontecia, por exemplo, no Chile. A gente na rua e a pandemia e sobretudo um confinamento, o que veio é a impossibilitar que isto continuara, ou seja, foi respiro para os governos. Hoje a população volta à rua descontenta pela situação. Estamos a falar de país onde 40% da população são pobres e onde, enquanto o governo está a pedir, a solicitar um esforço à população com mais impostos para recuperar a economia, o governo faz todo o contrário, porque aparentemente para as questões que o governo quiser, se há dinheiro, é dizer, houve gastos milionários em compra de novos carros oficiais do governo. Se estava falando em comprar armamento, sobretudo aviões, bombardeiros, quase por um valor similar àquilo que o governo tentava recaudar com a nova reforma fiscal. E pronto, tudo isto faz que a gente saia à rua a protestar, com uma protesta similar à de 2019, ou seja, descontento com a classe política, corrupção e uma necessidade de ir por outro caminho político e, sobretudo, liderança, liderança política virtuosa e prudente. Importante também é destacar que os colectivos dos jovens, ou seja, muito se fala de que são os estudantes os que saíram à rua, os que deram consistência a estas manifestações. Não é só estudantes, porque há muitos dos jovens colombianos que não estudam. Ou seja, são jovens e estão na rua, estão a pedir, sobretudo, o futuro, uma nova forma de vida. Esta pobreza que eu falava é estrutural, são gerações e gerações de jovens que são pobres, que seus pais são pobres, que seus avós têm sido pobres, e pronto, já está muito claro que não há uma expectativa de vida melhor, e o que querem, pronto, saem na rua a lutar contra isto.
Em relação aos atos de violência durante os protestos, a polícia é acusada de abusos sexuais, de matar indiscriminadamente manifestantes. Quem conhece a realidade na América Latina e ouve as promessas do Diretor Nacional da Polícia a dizer que os responsáveis serão punidos até, enfim, ao limite máximo da lei, acredita nestas promessas?
A ver, o tema da violência institucional em Colômbia não é nada novo. Estamos a falar de por volta de 40 a 50 mortos, aqui os que mais estão a falar. Há pouco tempo, ou seja, pouco tempo é no início deste ano, a própria justiça colombiana demonstrou que entre 2002 e 2008, o exército, nesta investigação dos falsos positivos durante o combate aos guerrilheiros, entre 2002 e 2008, o exército matou 6.402 pessoas inocentes para fazê-los passar como guerrilheiros. Ou seja, naquele momento havia uma quota na qual o exército, os militares, recebiam recompensas de acordo à quantidade de guerrilheiros caídos em combate, etc., etc. Que acontecía? Esto creó un mercado en el que cual se mataba personas inocentes y se las hacía pasar por guerrilleros. Estamos hablando de 6.402 personas. En 6 años, la democracia colombiana mató el doble que la dictadura de Pinochet en Chile. O sea, estos son los niveles a los cuales está acostumbrada a población colombiana, a los niveles de violencia institucional a los cuales está acostumbrada a población colombiana. Por eso es que esto es nuevo. Lógicamente, la población colombiana no salía a rua porque sabía o que podía hacer. Digo esto también porque ahora, perante los bloqueos en las autostradas, la amenaza de desabastecimiento del país, ¿cuál es la amenaza del gobierno? Sacar a los militares nuevamente a rua y ser fuertes y directos contra aquellos que están a impedir la normal circulación dentro del país. Bueno, esto es una bola de nieve que no es nueva, que viene de mucho tiempo en Colombia y que continúa a crecer.
Só mesmo para terminar, o nosso tempo está a chegar ao fim. O que é que podemos esperar nos próximos dias?
Os próximos dias, eu acho que aqui o que vai haver, digamos, o que tem que reconhecer o governo, sobretudo, é não buscar narrativas alternativas, se está a falar muito de que da mão do governo de Maduro e de Venezuela em procurar de desestabilizar Colômbia, de que detrás de todas estas manifestações está o Exército de Liberação Nacional, as ex-FARC, etc., etc. O sea, e aqui o que realmente o governo tem que reconhecer é que, sendo uma conjuntura muito crítica e que eventualmente e provavelmente alguns destes factores podem estar intervindo, o que realmente existe em Colômbia é descontento social. Descontento social, sobretudo das classes dos jovens e das classes populares e as classes mais desfavorecidas, mais baixas, que querem na mudança no rumbo político. Estão a ser muito, muito afetadas pela pandemia. A pobreza tem crescido mais ou menos 7%. E, portanto, o governo tem que reconhecer a necessidade e as protestas legítimas da população para entrar, digamos, numa conversação e um diálogo real e pronto, e não hipócrita, porque em todo o contrário, se continuam a procurar culpados onde não há ou onde conviene ao governo, isto vai continuar e pronto, e vai continuar o tema da gente na rua e, sobretudo, com certeza, a violência também.
Muito obrigada, Marcelo Morricone, investigador do Centro de Estudos Internacionais do XCT, por se ter juntado a nós neste Zoom.
Muito obrigado pelo convite e pronto, vou só dispor para novas oportunidades.
Obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.